Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Sou Rafael Brasileiro. Tô aqui com Cássio Cardoso. E é o seguinte, meus amigos. A gente vai falar aí de Vitória 1, Fluminense 2. A rotina de derrotas por 2-1 do rubro-negro baiano não para, meu amigo. Deu sinais hoje que isso poderia ser diferente. Saiu na frente no placar, mas permitiu a virada do tricolor carioca e Cássio uma partida, mais uma partida decepcionante, né? Porque começou até bem a equipe, saiu na frente do placar e entregou, né? Seja bem-vindo.
Fala, Rafael, obrigado. Grande abraço para você e para todos os ouvintes do Telecast. Pois é, o Vitória, pela primeira vez, conseguiu estar em vantagem no placar nesse Campeonato Brasileiro, né? Se a gente fosse apegar os outros 2-1 que o Vitória tomou, teve sempre atrás por 2 gols, conseguiu fazer um gol diminuir. E no Barradão contra o Flamengo, 2-2, o Vitória esteve sempre atrás e conseguiu buscar um empate. Hoje, pela primeira vez contra o Fluminense, conseguiu estar em vantagem. E mesmo assim, não conseguiu um bom resultado. A gente pode colocar esse resultado ruim do Vitória sob diversos aspectos. O primeiro é que o Vitória não fez um bom jogo e não fazia mesmo quando vencia. O Vitória não conseguiu fazer um jogo de imposição diante do Fluminense, pareceu o mandante do jogo, de fato, pressionar o Fluminense. O jogo começou com o Fluminense mais com a bola, tentando chegar mais perto do gol do Kaique do que o Vitória perto do gol do Júlio César. O Vitória, com algumas modificações, o Rainer foi escalado como volante por dentro, o Alisson foi titular pela primeira vez, o Aderlan foi contratado para tentar suprir a carência defensiva do Vitória, estreou ao lado do Canu, deslocando o Canu, que estava jogando como quarto zagueiro com o Ramon. O Canu hoje foi zagueiro central, o Aderlan, quarto zagueiro, o Jefferson, lateral direito, estreou também. Então, Vitória com muitas peças novas e posições e funções novas também para alguns atletas já conhecidos. A escalação, Rafa, me agradou. Foi uma escalação que tinha um Rainer, que podia dar uma intensidade e um jogo mais vertical por dentro, ele fez isso em 2015 muito bem no Vitória. O Alisson é um jogador que tem, pelo menos na parte técnica, uma capacidade de dialogar melhor com o Neilton para tentar construir alguma coisa fora da curva em termos de qualidade, que pode o Denilson ali na referência é aquele jogador esforçado, é difícil esperar algo mais do que o esforço e a dedicação do Denilson, mas na jogada aérea ele é muito útil. Foi uma escalação que tinha o Jefferson como lateral direito, finalmente o Vitória sem improvisar na ala direita, teria um jogador do cacoete, da posição, com capacidade para chegar no fundo. Então, agradou a escalação, mas o jogo não. O Vitória não conseguiu fazer essa escalação com esses 11, ter a bola no pé e se impor diante do Fluminense. Pouco assustou o Fluminense e deixou o time carioca mais com a bola. Por outro lado, não sofreu tanto atrás. O jogo no primeiro tempo foi um jogo ruim, foi um jogo de poucas emoções. Um jogo que o Fluminense teve mais a bola e o Vitória tentava um jogo vertical quando recuperava, mas faltava qualidade para isso. Só que o Vitória teve um lance de lucidez, um lance de em que a qualidade apareceu. E a qualidade de 3 atletas que estavam ali para isso. O Alisson, ele se deslocou, saiu do lado esquerdo, conseguiu pegar uma bola na lateral direita, intermediária, segurou um pouco essa bola para uma passagem em velocidade do Jefferson. O Jefferson atacou bem esse espaço nas costas do Marlon. Fluminense que joga um 3-5-2, de vez em quando o Renato Chaves saía por ali, mas não conseguiu acompanhar. O Jefferson foi no fundo, né? Diferente do José Welleson, do Rodrigo Andrade, cruzam muito do bico da grande área. Dessa vez não, foi jogada de lateral legítimo, foi no fundo, deu passo para trás, 20 minutos de jogo, o Neilton chegou de trás, vindo correndo para atacar a bola, chapou no alto, fez 1-0 pro Vitória. O Vitória não jogava melhor que o Fluminense, também não era muito inferior, um jogo motorrento, o Fluminense tinha mais a bola, mas o Vitória fez 1-0. Então, para mim, aquilo ali ia dar o Vitória aquela confiança que estava faltando para o Vitória, enfim, fazer um grande jogo. E acrescento, o Vitória teria um cenário favorável. O Fluminense tinha dificuldade para atacar, ia precisar obrigatoriamente sair para atacar, não era mais uma questão que o que ocorrer, não, o Fluminense tinha que agredir, mas o Vitória poderia pegar essa necessidade do Fluminense e explorar com os espaços que o Fluminense estava dando, porque o Fluminense atacava mal, o Fluminense atacava sem conseguir prender a bola, sem conseguir assustar o Kaique. Marcos Júnior, uma jornada muito ruim, o Pedro sumido no jogo, e o Vitória em diversas situações em que pegou essa bola, tinha espaço para contra-atacar no modelo de jogo, Rafa, que o Mancini gosta, que o Vitória de Mancini gosta, que é aquele jogo vertical, velocidade, contra-ataque rápido. O Fluminense deu tudo isso pro Vitória e o Vitória no primeiro tempo não conseguiu aproveitar. Terminou 1-0, foi um placar justo, porque o Fluminense também não criou para isso. E eu esperava que o Vitória voltasse para o segundo tempo com uma ideia de jogo parecida, mas com mais apetite para agredir, com mais qualidade na frente, porque o jogo dava ao Vitória a possibilidade de um resultado tranquilo, de 3 pontos tranquilos. Mas, segundo tempo, a postura do Vitória foi o contrário. O Vitória baixou ainda mais as linhas, o Fluminense foi mais para cima, até trocou o Marco Júnior pelo Diego, Pablo Diego, que é um jogador do Fluminense da base, estava no exterior, nos Estados Unidos, voltou. E ele entrou e o Vitória ficou atrás da linha da bola. Quando recuperava essa bola, não assustava o Júlio César. Aliás, o segundo tempo inteiro o Júlio César não foi incomodado, o goleiro do Fluminense, mesmo com os espaços que o Vitória tinha, e o Fluminense sofrendo para entrar na área do Vitória. Aí entrou em campo, aí vale analisar a Wanderlan, que por mais que o Fluminense atacasse mal, dá para acreditar a ele, a presença da Wanderlan, uma segurança interessante no sistema defensivo do Vitória. E a saída da Wanderlan, que tinha sofrido um impacto na perna no primeiro tempo, e já tinha dado mostra que estava cansado, ela acabou se mostrando fundamental para o resultado do jogo. Porque o Vitória ficou muito atrás, ficou esperando o tempo passar, o jogo acabar, né? Dá para dizer isso, porque não tinha apetite para atacar, incapaz de agredir o Fluminense com qualidade. O Mancini começou a errar também. Não errava só na questão da postura do time, mas que parecia uma estratégia dele, tá? Quando eu falo que ele errou é porque esse recuo excessivo do Vitória me pareceu estratégico. Eu não vi o Mancini incomodado com isso, durante o jogo, pelo menos. E o Vitória não conseguia dar a resposta com qualidade. Aí, o Iago saiu. Para mim, veio o primeiro equívoco do Mancini nas alterações, que foi a entrada do Luan. O Luan é um jovem com muita qualidade, se destacou na Copa São Paulo, mas no profissional, ele ainda não fez aquele jogo que o credencie a ser utilizado como um jogador de perspectiva de mudança de panorama. Não é para isso ainda. E aí ele entrou para fazer a função do Iago, ele não conseguiu ser agressivo como o Iago estava sendo, muito menos ter a capacidade de recomposição que o Iago tem. E o Mancini poderia, por exemplo, colocar o Felipe Souto no jogo naquele momento para fazer a cabeça de área, liberar o Rainer para fazer o corredor pelo lado direito. O Vitória ganharia em profundidade, velocidade, e o Rainer tem a capacidade de recomposição boa e conseguiria fazer isso na ausência do Iago. Já foi um problema que o Vitória teve. Mas aí o problema maior aconteceu depois, com o Wanderlan sentindo. Aí não dá para culpar o Mancini. O problema é que sai o Wanderlan, que entra. O Vitória tem Bruno Bispo, Ramon, Alisson Maia de opções. Colocou o Ramon, que vinha sendo titular. Esse foi o ponto de virada do jogo. A partir da entrada do Ramon, o Fluminense, que pouco levava perigo, passou a assustar. E aí, aos 27 minutos, na cobrança de escanteio, o Pedro conseguiu pegar o rebote do escanteio, bola aérea, rolou para trás e o Pablo Diego bateu a bola de João Rainer, mudou 1-1. Aí o Barradão mudou o clima, né? Instantes antes do Vitória sofrer o empate, o William Correa tinha salvo uma bola cruzada batida pelo Robinho, se não me engano, e foi para a torcida, bateu no peito, chamou para incentivar, para apoiar, aquele clima de garra. Mas a zaga vacilou. No instante seguinte, após esse gol, o Vitória precisou mudar sua postura, saiu, o Mancini tirou o Neilton para colocar o alemão Alex Baumjohan. O Neilton, se não fazia um grande jogo, ele pelo menos é um jogador que inegavelmente é acima da média e com capacidade técnica para, numa jogada, decidir a partida. Se não foi algo físico, para mim um grande equívoco do Mancini. Poderia ter tirado o Alisson, por exemplo, que tinha sentido muita parte física. O fato é que Neilton saiu, Vitória perdeu intensidade, mas tinha a necessidade de vencer o jogo e de fazer um outro gol. Uma coisa é você aproveitar o ataque e ter apetite quando o placar é favorável, quando o desespero está do lado do adversário. Vitória teve esse cenário a seu favor e não soube aproveitar. A partir do empate do Fluminense, o desespero foi do Vitória. A pressão da torcida veio para cima, o Vitória ficou ansioso, afobado, foi para dentro do Fluminense, sem qualidade, e aí começou a tomar preocupações lá atrás, sofrer com o ataque do Fluminense lá atrás. O Fluminense está no lance que a bola pererecou na grande área, o Kaique salvou com os pés depois, mas aí aos 40 minutos, um escanteio para o Fluminense pelo Sornosa, o Gilberto, lateral, subiu sozinho, Rafa, sozinho, entre o Canu e o Ramon. Cabeceou para o fundo do gol e a partir daí não deu nada para dizer que teve mais jogo. O Fluminense aproveitou a atmosfera absolutamente contrária ao Vitória que o Barradão se tornou, com muitas vaias. O próprio desespero do Vitória conseguiu controlar o jogo muito bem até o final, venceu por 2-1, em um jogo que o Vitória tinha, mesmo sem fazer uma grande partida, uma grande exibição, plenas condições de triunfar. O Vitória teve esse resultado na mão, Rafa, mas mostrou muitos limites, mostrou uma falta de maturidade incrível para transformar um ambiente favorável em um resultado também favorável. Se a gente tinha um peso que do Vitória sair atrás nos jogos anteriores e atenuava um pouco as críticas em cima dessa questão dos resultados, que o Vitória saindo atrás é mais complicada e reagia no final, contra o Fluminense não tem o que falar nesse aspecto. O cenário esteve todo para o Vitória, mesmo sem merecer, fez 1-0, depois conseguiu controlar o jogo na sua parte defensiva para não tomar susto contra o Fluminense. Ainda assim, o Vitória tomou 2 gols, perdeu a partida e já vive um momento. Wagner Mancini sendo questionado, com o protesto da torcida lá de fora ali das cabines de imprensa, buscando alguém que estava no camarote que fica logo acima. Um clima muito tenso no Barradão, torcedor vaiando, chateado, tomou muita chuva e viu um time incapaz, Rafa, incapaz, essa é a palavra, de vencer um Fluminense apenas mediano, um Fluminense apenas organizado, mas que falta muito para ser um time competitivo em alto nível.
Cássio, depois de uma análise tão completa como a sua, fica até difícil, acho que, adicionar algo mais, mas vamos tentar aqui.
Não é nada, amigo, vamos.
O que aconteceu? Eu vou só discordar um pouco de você no começo sobre a escalação. Eu achei que a escalação do Vitória, não se precisava de uma vitória, precisava. Sabia que enfrentar um adversário que não é tão forte assim, mas um adversário que é intenso. O Fluminense é um time que não tem nenhuma grande estrela, talvez o melhor jogador seja o Sornosa, e o grande destaque no momento é o Pedro, um atacante que começou como titular uma Série A agora, certo? Mas está sendo efetivo quando necessário. Tanto é que dos 5 gols do Fluminense, se não me engano, 4, ele participou. Já tem 2 gols marcados também, deu assistência no primeiro gol do Fluminense hoje. E acho que o Mancini, acho que subestimou um pouco o Fluminense. Não a ponto de, como é que eu vou dizer, de sacrifício, porque deu certo a formação no começo da partida. Deu tão certo que o Vitória estava 1-0. E acho que deu certo. A gente tem um lateral direito, um jogo na lateral direita. A gente tem um novo zagueiro no lugar do pior jogador do Vitória, pelo menos nesse Série A, na minha opinião, que é o Ramon. Só que o meio de campo, eu achei o meio de campo com pouca pegada. O William Correa, na minha visão, não é aquele jogador para ser o primeiro volante, para ser o cara que vai guardar ali a defesa. E quando você vê que mais na frente você tem Rainer, tem Neilton, são jogadores que estão acostumados a jogar mais lá na frente, e você tem Iago, o Olson e o Denilson, acho que ficou muito aberto. Acho que não vou dizer que a marcação ficou frouxa, porque todo mundo tem que marcar no futebol, não tem mais isso. Só que acho que falta um pouquinho mais de pegada. Não sei se a Rainer é jogador para estar ali no meio de campo, mas enfim. Vamos ver o que é que o Simão vai manter isso. Porque, por exemplo, se você bota a escalação dessa contra o Corinthians na quarta-feira, eu tenho dúvida se vai realmente funcionar. E como você falou, que talvez a entrada de Felipe Souto fosse o melhor para o Vitória, concordo plenamente. Apesar de não ser um volante fantástico, o torcedor aqui de Pernambuco estiver um pouco esquecido, Felipe Souto foi o cara que foi o volante que jogou no Náutico. E Felipe nunca foi conhecido por ser um grande marcador, mas acredito que ele seria um pouco melhor do que essa formação do meio de campo. E aí eu tenho que assinar embaixo que a saída de Neilton foi o grande erro da partida, só que eu acho que ele já estava pensando no Corinthians e já estava satisfeito com o resultado, achando que não tomaria uma virada desse jeito. Apostou.
E é errado também, né?
É erradíssimo. Apostou, pagou caro, pagou caríssimo. Por quê? São 3 derrotas consecutivas, todas por 2-1, um ponto conquistado, e essa média de gols sofridos é algo absurdo. 2 gols Exato. Sofridos por partida, meu amigo, não dá, você não o time não se sustenta. Eu não sei como é que a diretoria do Vitória trabalha em relação a isso, mas eu sou sempre contra a demissão do treinador durante a competição. Só que a gente sabe que o futebol brasileiro não é assim que funciona. E o que acontece? 3 derrotas seguidas. E com essa média, aí vai na quarta-feira desclassificado, no próximo domingo volta pressionadíssimo. Pressionadíssimo. Qualquer resultado, não vou dizer uma vitória porque joga fora de casa contra o Vasco, mas se perde sem atuar bem, se perder já vai ser complicado, eu acho. Até pelo que a torcida fez hoje, né? No Barradão, né, cara? Daqui a pouco vou chamar o parceiro para falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que é o seguinte: o Vitória, assim, não vou dizer que ele está pardalizando, que saiu. Eu sou até contra usar esse termo, acho pejorativo, porque cada um trabalha do seu modo. Ele buscou uma alternativa, eu achei a alternativa errada. E vamos ver o que ele vai fazer, principalmente no jogo do Corinthians, né? Copa do Brasil, que foi 0-0 a partida dele, jogou melhor que o Corinthians. Vamos ver se consegue repetir, ver se consegue fazer até com um pouco do que o Ceará fez esse fim de semana lá. E aí, Cássio, pra gente finalizar o jogo, teve essa parte aí da torcida, né? O que é que a torcida do Vitória fez após o jogo lá, que teve até uma pequena confusão, né?
É, a torcida do Vitória acabou... ficou muito impaciente, né? O Vitória vem sofrendo muito, né? O time, hora nenhuma, na temporada, passou confiança. E o tempo todo na expectativa de ser elaborado. O Wagner Mancini, Rafa, por muito tempo... eu digo por muito tempo, porque hoje ele sofre a pressão mais direcionada para ele, mas por muito tempo ele foi considerado, e eu concordo com isso, a grande estrutura do futebol do Vitória, desde a chegada dele em 2017, porque ele conseguiu, com um elenco com muitos limites, o elenco com problemas de parte física, técnica, ele conseguiu tirar leite de pedra, conseguiu fazer do Vitória um time competitivo ano passado ainda o suficiente para não cair, e até nesse ano vinham lesões, suspensões, e ele tentando e conseguindo soluções para deixar o Vitória com o mínimo de competitividade. Eu entendo a avaliação da escalação. Só abrir um parêntese para dizer que o Rainer, ele fez esse papel com o próprio Mancini em 2015, e isso talvez tenha dado ao Mancini, nas ausências do William Farias, do Rodrigo Andrade e do José Wellison, todos por lesão, só sobrou o Felipe Souto para fazer a função lá do William Correa. E como o Vitória vem sofrendo com a questão da infiltração por dentro na hora de ter a bola, talvez tenha passado por isso a ideia de manter o Rainer, por isso até que eu concordei. Mas eu entendo o que você colocou, e eu acho que cabe uma avaliação sobre isso, sim. Se passou perto de uma soberba em cima do que esperava do Fluminense. Mas em relação à torcida, a torcida acabou reagindo no final do jogo, foi ali para a porta da área onde fica o camarote do Vitória. Os dirigentes, normalmente, presidente, vice-presidente, não ficam ali, né, no lounge, mas essa área fica em cima das cabines de rádio, as cabines de TV são do outro lado, e aí realmente teve um momento de tensão ali, de muito protesto, xinga-xinga, aquela coisa, chegaram a rasgar um backdrop que tem ali preso na entrada das cabines de imprensa, mas nada contra nenhum profissional de imprensa, apenas palavras de ordem, protesto, mas o clima ficou tenso, a polícia precisou chegar para dar uma acalmada. O Vitória saiu de campo e o Barradão viveu esses momentos tristes de tensão. Hoje, após mais um jogo de um resultado negativo, e Rafa, se a gente for pegar um comparativo com a temporada, você trouxe aí o scout de 8 gols em 4 jogos, é absurdo como o Vitória sofre gols, né? E evidente. E a gente tem que também se apegar ao seguinte: o desempenho do Vitória nesse início de competição, os 4 primeiros jogos, com aproveitamento idêntico ao de 2017, que temos que lembrar que o Vitória contou com uma reação absurda sobre o trabalho do cuidado do Wagner Mancini, e também escapou, mesmo com essa reação absurda, apenas com um gol da Chapecoense contra o Coritiba 50 minutos do jogo lá na Arena Condá. Isso que fez o Vitória escapar da segunda divisão. Então é evidente que o torcedor está sentindo esse drama, sentindo essa fragilidade. O Vitória está com 1 ponto em 4 jogos. E veja as coincidências. Estreou empatando com a ajuda da arbitragem em 2017 contra o Avaí lá, um pênalti em cima do Pedro Castro, que o juiz não deu. E estreou empatando contra o Flamengo com a ajuda da arbitragem, que deu um pênalti que não existiu do Everton Ribeiro, ainda expulsou o Everton Ribeiro. Depois, em 2017, o Vitória tomou 2 vezes 1-0 dentro da Fonte Nova, sob seu mando de campo, do Corinthians e do Coritiba. Esse ano, tomou 2 vezes 2-1 no mesmo estádio também, só que fora de casa, na Independência, contra o Atlético e contra o América. E o quarto jogo do Vitória naquela temporada de 2017 foi contra o Fluminense no Rio, e o Vitória também tomou 2-1. E o primeiro gol do Vitória naquele campeonato foi um passe do Neilton, que estreou naquele jogo, para o Chiesa. Hoje o Neilton acabou fazendo gol, mas foi 2-1 também para o Fluminense. Muitas coincidências, mas não dá para dizer que é uma surpresa. O Vitória manteve uma estrutura do time do ano passado, não conseguiu reforçar com qualidade, perdeu mais do que ganhou com as saídas e chegadas de atletas. E hoje a torcida acabou perdendo a paciência, criou esse clima de tensão. Com o que você colocou aí, Rafa, de jogo decisivo contra o Corinthians, depois um jogo contra o Vasco no Rio, de fato, conhecendo a dinâmica do nosso futebol, não será surpresa se, em caso de dois fracassos, o Vitória tenha mudanças no comando técnico. E não descarto também a possibilidade de dizer que eu estou imaginando o que pode acontecer, e não necessariamente que eu concordo com isso, mas mudanças na diretoria de futebol também, já que o Erasmo Damiani sofre muitas pressões por conta do elenco que o Vitória tem, que é numeroso, mas que não tem qualidade em quantidade suficiente para ser competitivo em Série A.
Bom, então, para acalmar um pouco o clima, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre outro assunto, para mudar um pouquinho de assunto. Como é que está a preparação para a Copa, meu amigo? Está pensando na Copa do Mundo já?
Rapaz, eu não vou mentir a vocês, é o seguinte. Essa promoção que você vai falar aí, quando eu vi o preço, e eu dei aquela conferida no site, que você vai dizer também, do Village Pôr de Galinhas, eu fiquei tentado e já cantei uma gaita ali no ouvido da patroa para ver se rola um joguinho de Copa lá. Vamos ver.
Rapaz, vou lhe dar a dica.
Tô construindo o jogo.
Vou lhe dar a dica. Começa a olhar a passagem, que essa outra parte aí a gente bota na negociação, chama o homem lá, chama o presidente do Village. A gente tenta ajeitar. Porque é o seguinte, quem tiver o contrato do presidente, meu um contrato com 45 minutos, aproveite que tem um código fantástico chamado Podcast 45, que é o seguinte: entre aí, village.galinhas.com.br, e a primeira foto que aparece logo assim, ó, é Village é Show. E meu amigo, mas falando da Copa do Mundo, por quê? As diárias estão a partir de R$450, que já é um preço fantástico para o que o Village oferece. Só que em junho o Village é gol. R$450, colocou o código podcast45, cai para 293, meu amigo. Aí vai lá e tem gente: Rafael, todo mês é esse preço? Não, calma. Porque tem alguns meses que a procura está um pouco mais alta, tem feriado no meio, mas a grande maioria, até onde eu consultei, está esse valor. Então, meu amigo, você não tem que esperar, não. Acesse logo o site, faz a tua reserva. Se tiver em Salvador, programa logo o teu voo. Se tiver em qualquer outro lugar aqui do Nordeste, que é a grande maioria do nosso ouvinte, manda um abraço também pra galera de São Paulo. Muita gente escuta a gente em São Paulo. E ainda vou dar outra dica. Escolha aí datas dos jogos do Brasil, Argentina e João conseguiu, do Uruguai também. Por quê? Caipirinha e chope no 0800 durante esses jogos. E nos jogos do Brasil, o tetracampeão Márcio Santos vai estar comentando os jogos lá. E tem uma história aí, Cássio, que a turma do 45 minutos também vai estar lá comentando. Vamos ver como é que vai ser isso.
Bom demais. Aí vai ser com mestre de futebol até o seu arraiado outro dia. E tá, pensou?
Meu, ainda não falo não, porque olha só, o último jogo acaba às 5 da tarde. A turma vai querer virar noite falando de futebol, facilmente.
Com certeza. E não tem programa melhor, não. O negócio é convencer a patroa, que ela, se ela souber que tem jogo de Copa, ela vai dizer pra mim assim: você vai lá ficar pensando em futebol de novo, você trabalha com futebol. Mas ela vai ver que o entorno convence, vale a pena.
Não, ó, vou dizer a você, quando eu tô no 45 com as patroas, a gente vai gravar, elas esquecem até que a gente existe. Esquece. Tu vai ver. Esquece.
É disso que a gente precisa, então. A gente falar de futebol até o seu raio.
Então é isso aí, galera. Villagemporrodegalinhas.com.br, parceiro do 45 minutos. Se você apoia esse programa, apoie também o Village, que é nosso parceiraço. Cássio, meu amigo, eu tava falando de coincidências, né? Vou influenciar com as atuações. Você lembra que minuto foi a substituição do Aderlan?
Espera aí que eu te digo já. Se me engano, foi com 25 minutos do segundo tempo.
23 minutos.
23. 4 minutos antes do Vitória tomar o gol de empate.
Isso. E é o seguinte, a estatística do Vitória é triste, mas com Canu e Ramon em campo, o Vitória tomou os 8 gols da Série A. Tá? É com essa dupla de zaga aí. O Aderlan entrou, tava ajudando, tava contribuindo, cansou fisicamente. E assim, o gol da virada, pra mim, tá totalmente na conta de William Correa e de Ramon.
Concordo.
Porque se você rever o lance, assim, quando eu tava vendo o jogo, quando eu vejo o Gilberto cabeçar daquele jeito, sozinho, assim, não, velho, não é possível.
Eu só pensei na hora.
Por favor, só não me diga que o zagueiro da frente foi Ramon. Porque assim, o torcedor do Vitória que tá escutando o Telecast aqui, sabe quando eu tô falando do Vitória, eu tô pegando o pé de Ramon, mas ele tá dando todos os motivos. Hoje eu não queria escolher o Ramon. Hoje eu já tava pensando em outros atletas, eu já tava pensando no Denilson da vida, que pra mim não produziu nada. Hoje eu tava pensando, talvez até num Rai, né? Mas o que Ramon entra e faz, pelo amor de Deus, tá totalmente na conta dele. Acho que Ramon foi o pior jogador do Vitória, apesar de ter ficado pouquíssimo tempo, mas foi responsável mais uma vez pela derrota aí do Leão. E tu, Cássio, vai com quem?
Olha, Rafa, Ramon pra mim foi um emblema dessa derrota do Vitória, não tenho a menor dúvida disso. Eu concordo plenamente. O segundo gol parece uma brincadeira. E, como você falou, ele deu motivo aqui na Bahia, a gente gosta de dizer o seguinte: Ramon dá ousadia pra gente criticar. Dá ousadia. O segundo gol foi patético até. Um Gilberto, que é um ala, conseguiu ganhar dele na projeção e no impulso. Agora, eu não escolheria ele o pior, porque o Vitória perdeu muito com a entrada do Ramon, mas a postura do Vitória o jogo todo foi uma postura que me desagradou. E as substituições do Wagner Mancini também me desagradaram muito. Lógico que eu entendo a questão física do Aderlan, não vou incluir isso no pacote de críticas. E a entrada do Ramon, enfim, não tem muita opção, é o Bruno Bispo. E pela coerência, o Ramon é que vinha sendo titular. Mas Mancini fez um trabalho hoje aquém da sua capacidade. A escalação, a gente tem essa discussão, até que não me desagradou, mas eu entendi o seu raciocínio, eu entendo que muita gente pode ter se incomodado com o que ele mandou a campo, e além disso, a postura do Vitória foi uma postura ruim diante de um cenário favorável, um cenário que o Vitória sempre buscou, e quando eu vejo uma postura ruim e muitos atletas em jornadas ruins, em uma jornada ruim no mesmo dia, eu passeio muito pelo trabalho do técnico para isso acontecer. E com essa menção desonrosa ao Ramon, eu vou ficar com o Wagner Mancini.
Amigo, fazia tempo que eu não lembrava de treinador levando o pior aqui do nosso Telecast. Mas tá feito. E o melhor, meu amigo, eu fiquei na dúvida, mas acho que não tem como fugir muito de Neilton, não. Porque Neilton é o cara que tem levado a equipe até ao seu limite, né? Criativo. É o cara que traz perigo a qualquer equipe, foi autor do gol. Pode até soar fácil, mas quando o time joga com tantos atletas ofensivos e não produz tanto, acho que o que tem mais destaque tem que ser mencionado. Eu também elogio aí o Kaique, que fez duas defesas importantíssimas no segundo tempo. Talvez a virada pudesse ter acontecido até um pouco antes, mas eu fico com o Neilton.
Olha, Rafa, o Neilton é um jogador acima da média do Vitória, né? É ele quem tem uma capacidade de transformar, de fato, o jogo em um lance, um momento de lucidez, e aconteceu isso. A finalização dele foi uma finalização de muita qualidade, ele veio de encontro à bola, a movimentação também foi boa. Eu incluo o Aderlan, porque o Aderlan, ele acabou representando o quê? 45 mais 23, 68 minutos de segurança do Vitória. Na parte defensiva, por mais que o Fluminense atacasse sem tanta qualidade, a gente não pode colocar isso também para diminuir o trabalho do Aderlan. O Aderlan foi bem, fez um jogo seguro. O Jefferson, para mim, mostrou que o Mancini não tem que ficar buscando improvisos com o José Welleson ou com o Rodrigo Andrade. O Jefferson mostrou a característica da posição, para mim, merece essa menção. E o Neilton, pela capacidade de decidir. Eu vou acompanhar você, eu vou ficar com o Neilton na transmissão, eu escolhi até o Jefferson. Mas depois a defesa da qual ele faz parte acabou tomando dois gols. E o Neilton acabou sendo o cara que chegou para fazer o gol. E o outro lance que o Vitória assustou o Fluminense, vejam só, foram dois só no jogo todo, também teve a participação do Neilton, que fez que a chutada chegou a derrubar o Frazan numa finta de chute ali, mas acabou bloqueado depois. Eu vou lhe acompanhar, vou ficar com o Neilton.
Você tinha lembrado, é o Aderlan, também é outro cara que merece elogios. E também é um dos destaques. E agora, para fechar, Cássio, a gente estava conversando aqui de como começar o programa. A gente sempre tem esse debate, tá, ouvinte? Se existe algum outro ponto que a gente merece destacar fora a partida. E a gente estava comentando sobre o elenco do Vitória, né? O elenco que tem em torno de 35 jogadores, mas o Vitória segue dando sinais que ainda precisa de reforços, né?
Exatamente, Rafa. O Vitória precisa de reforços e precisa reformular o elenco. Porque já está inchado, né? Então não tem como só colocar gente para dentro desse elenco. Tem que também contar com algumas dispensas. O Cleiton Xavier recebeu uma sondagem do CRB de Alagoas, que joga a segunda divisão. Ele é alagoano. Existe uma possibilidade do Vitória ter esse alívio na folha salarial dele, né? O CRB pagando boa parte dos salários. O Fernando Miguel não foi nem para o banco hoje, está encaminhado para o Vasco da Gama. Já vai ser também um alívio na folha salarial do Vitória. O Vitória tem seu presidente, Ricardo Davi, uma figura que foi eleita sob muita expectativa, porque o discurso dele é um discurso que convence, é um discurso de vanguarda, mas até aqui o trabalho dele foi marcado por muitos equívocos e o Vitória conta hoje com um elenco que é inchado. O Vitória contratou muito já, e vou parar para observar, o Vitória trouxe muita gente do ano passado para esse ano, mas perdeu em qualidade no grupo, inchou o seu elenco e até aqui tem, em maio, necessidades grandes de reforços em todos os setores. Então, esse elenco do Vitória, ele é um problema, uma bomba para o Vitória hoje. E a administração do Ricardo Davi, que é o seu presidente, está sob muita pressão. A gente tem que lembrar que o Vitória já vem de uma temporada em 2017 em que o presidente foi eleito e não conseguiu terminar o mandato, renunciou antes mesmo do final da Série A. E o Ricardo Davi foi eleito numa corrida que se deu para novas eleições. E ele foi eleito com a esperança de que finalmente o Vitória tivesse um pouco de paz. Mas essa paz parece muito distante do ambiente político do Vitória. E eu vou te dizer, eu percebi uma mescla de incompetência da gestão de Ivan de Almeida com frequentes atentados à tranquilidade de uma gestão. Né? O Ivan de Almeida, além de incompetente, não teve paz. Esse ano o Ricardo Davi teve um ambiente para começar o trabalho bem favorável, de tranquilidade nos bastidores, e até aqui não conseguiu passar a menor confiança em cima da sua gestão para o torcedor Vitória. E aí a gente vê o Vitória que deve voltar a viver momentos de turbulência política, porque você já vê movimento de pessoas que estavam apoiando, dizendo que foram que se iludiram, mas que o trabalho não está seguindo, que se arrepende, ou seja... E se você percebe que tem canais de comunicação e essas pessoas vão ganhando, até por perfis pessoais, vão ganhando espaço para reverberar essas opiniões, é sinal de que o ambiente já está muito efervescente, turbulento. E aí o Vitória vai precisar, mais uma vez, ter muito cuidado para gerir todo esse momento, somente com o Ricardo Davi, com o Wagner Mancini e o elenco, já que também parece desgastada a relação, para que isso não vire um 2017, um repeteco 2017, que o Vitória chegou ao final do primeiro turno, praticamente rebaixado e só não cai por um milagre. Mas tá assim, Rafa. Além do jogo, o ambiente do Vitória, o externo, o extracampo, começa a carregar, a pesar. E a gente sabe que isso também influencia no campo. É algo para a gente ficar muito atento. Vamos torcer para o Vitória encontrar uma tranquilidade e que consiga soluções para o seu elenco. É um elenco inchado, mas incapaz de ser competitivo em alto nível.
Então é isso aí, pessoal. Com essa observação aí de Cássio, esse comentário sobre o elenco do Vitória, a possibilidade da diretoria, a gente encerra aí mais um telecast. Lembrando que o Vitória vai jogar, meu amigo, na Série A. Tem hoje, tem, antes da partida. E logo depois tem o telecast com a análise do jogo, a análise do que ocorreu dentro das quatro linhas. Valeu, Cássio. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Valeu, Rafa. Um grande abraço para você e para toda a nossa audiência do telecast. E até a próxima. Tchau.